Muito boa tarde. Em nome da 10ª Comissão e deste Grupo de Trabalho, dou as boas-vindas ao Movimento Precários do Estado, representado por Mafalda Brilhante, Daniel Carapau, Nuno Mendes, Carmen Pimentel, Soraya Silva e Rui Brejo. Portanto, neste dia de hoje é a última audição no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei número 91/13, que estabelece o programa de regularização extraordinária dos vínculos precários. A exemplo de todas as outras audições que fizemos até este momento, e esta é a última, dispõe de 15 minutos de tempo inicial para uma intervenção, que podem dividir o tempo, gerir o tempo como bem entenderem, entre vós. Depois, cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos. E no final, também, de igual forma, tem 10 minutos para fazer o encerramento e responderem às perguntas dos deputados. Tenho a palavra. Obrigado.
Muito boa tarde e, antes de mais, muito obrigado pelo convite feito ao Movimento Precários do Estado. Isto é um processo que temos vindo a acompanhar desde a primeira hora, assumindo desde esse primeiro instante uma postura de inclusão, mobilização e esclarecimento de dúvidas a todos os que nos procuraram. Para além de, naturalmente, assumirmos também uma postura de crítica construtiva face ao processo e aos documentos oficiais, entretanto emanados, como o presente projeto de lei. O Movimento Precários do Estado, para quem não sabe, é neste momento composto por grupos tão diferentes como as AMAs do Estado, a Associação Portuguesa de Formadores, pelos Bolseiros de Gestão de Ciência e Tecnologia, pelos estagiários PEPAC e PEPAL, por contratos de emprego e inserção, por investigadores e tantos outros que, a título individual, com vínculos precários desadequados às funções que exercem no funcionalismo público, assim quiseram participar. Congratulamos-nos pelo presente processo e pela forma positiva de como irá impactar a vida de milhares de trabalhadores precários e das suas famílias. E sentimos o peso da responsabilidade da nossa presença nesta audição. E estamos certos que, de igual forma, sentem todos os envolvidos no processo. O documento aqui em discussão irá permitir que milhares de pessoas possam finalmente começar a descontar para a sua reforma, a beneficiar de proteção social, a receber 13º mês e subsídio de férias para gozar férias devidamente enquadradas na lei e não apenas uns dias que tiram por favor da sua chefia, porque é isso que acontece, a ter condições para comprar uma casa ou para, com mais segurança, poder investir no futuro dos seus filhos. Fundamentalmente, esta lei deverá ter a ambição de devolver o controlo das suas vidas a todas estas pessoas que dedicaram uma boa parte da sua vida profissional a servir o Estado em condições de declarada precariedade. E por isso afirmamos, sem qualquer tipo de demagogia, que este processo, apesar de complexo, tem razões e objetivos simples e claros que passam apenas por fazer o que é o justo e o que é o correto, para permitir que milhares de famílias possam vir a ter condições para planear uma vida a longo prazo e com segurança. É orientados por este objetivo e no espírito construtivo que o Movimento Precários do Estado tem vindo a registar e a denunciar algumas situações ao longo do processo que merecerão ser avaliadas e corrigidas. Mais concretamente, temos a apontar desde logo um primeiro ponto: a inconstância da natureza dos vínculos apontados e das condições exigidas para a participação no PREVPAP. Há vínculos, por exemplo, como os de outsourcing, que só agora são mencionados no preâmbulo do presente projeto de lei, o que condicionou a apresentação de requerimentos por parte de quem estava nesta situação. Já outros, como os bolseiros, que antes foram incluídos e excluídos e incluídos novamente, são agora ignorados no mesmo documento. E o mesmo se pode dizer dos estagiários PEPAL. Sabemos que o preâmbulo não tem valor legal, mas a verdade é que condiciona a leitura da lei e a sua aplicação, nomeadamente por parte das SCAB, que atualmente desenvolvem o seu trabalho. Consideramos que deve ficar claro que todos os vínculos deverão ser considerados, desde que os mesmos sejam considerados desadequados ao exercício das funções e que estas funções se considerem suprir necessidades permanentes. Uma segunda inconstância que registamos é a da existência neste projeto de lei de um horário completo, que também já tinha sido colocado de parte na portaria número 150 de 2017, 3 de maio, no seu artigo 1.2, alínea A. Ora, achamos que não faz qualquer sentido abrir o processo de regularização a todos os precários sem horário completo, apenas para depois fechar-lhes a porta na cara através de uma mudança de regras a meio do jogo. Por isso, acreditamos ser da maior justiça a remoção deste critério, considerando-se apenas os critérios já anteriormente referidos pela mesma portaria. Ou seja, que ocupe uma posição na administração direta e indireta do Estado, com sujeição ao poder hierárquico, de disciplina ou direção e horário de trabalho, que correspondam a necessidades permanentes dos órgãos ou serviços e sem o adequado vínculo jurídico. Estamos certos que estas e outras inconsistências influenciaram de forma determinante a apresentação de requerimentos por parte de muitos precários, talvez milhares, que por medo de exposição às suas chefias e por entenderem que não seriam abrangidos pelo PREVPAP, acabaram por não apresentar as suas situações de precariedade à SCAB, ficando por isso dependentes da sua referenciação por parte de sindicatos ou dos seus dirigentes máximos. E é aqui que vamos encontrar uma outra fragilidade no projeto de lei, porque estas inconsistências terão certamente influenciado a identificação de situações de precariedade por parte dos dirigentes máximos. Pelo que podemos assumir, com bastante certeza, que existirão muitas situações de precariedade que não foram reportadas. Por exemplo, será que os dirigentes máximos das entidades públicas classificadas foram contactados? É uma pergunta que deixamos. Assim, não podemos deixar de propor que venha a existir uma nova janela de oportunidade à apresentação do PREVPAP após a publicação da lei, uma vez que só aí estarão os termos da abrangência do processo já completamente esclarecidos. Sublinhamos que a inexistência de um qualquer mecanismo de correção destas inconsistências poderá motivar a exigência da abertura de processos disciplinares a todos os dirigentes máximos que não reportaram situações de precariedade. E isto apenas porque, com ou sem dolo, estes acabaram por contrariar ordens superiores, não reportando todas as situações de precariedade existentes nos serviços. Já na SCAB, preocupa-nos muito a gritante falta de transparência dos processos de avaliação. E podemos identificar, muito resumidamente, três níveis de falta de transparência. Ao nível da divulgação dos números de requerimentos entregues em papel, e o número de situações indicadas pelos sindicatos e pelos dirigentes máximos de cada entidade, assim como os números totais reportados e avaliados por cada cabo. Um segundo nível, que é o dos critérios estritos de avaliação utilizados em cada uma das cabo, havendo aqui o risco desta falta de transparência motivar decisões diferentes para situações análogas em cabos diferentes. E por último, ao nível dos prazos de resposta por parte da SCAB, sendo que neste caso o desrespeito dos prazos previstos pelo Código de Procedimento Administrativo deveria prever automaticamente uma decisão em favor do trabalhador. Passo agora a palavra ao meu colega Daniel.
Obrigado. Eu vou continuar a nossa exposição. Agora a nossa terceira preocupação principal, que é o mecanismo transitório de proteção previsto no artigo 11º, visto que este mecanismo já devia estar em vigor há muito tempo. Chega muito tarde, nomeadamente para as milhares de pessoas que têm os seus vínculos renovados normalmente numa base anual. A nossa posição é que este mecanismo já devia ter sido previsto na altura da portaria, mas não tendo isso acontecido, ele deve existir desde o mais rapidamente possível. O idealmente seria desde hoje, mas não podendo isso acontecer e sabendo que esta proposta de lei vai levar algum tempo, tem que haver, ainda está a decorrer a consulta pública e todos os outros passos que seguirão, e mesmo depois da aprovação na Assembleia, sabemos que pode demorar muito tempo os outros passos seguintes até à publicação e à entrada em vigor, portanto, o Governo tem toda a possibilidade de legislar, desde já por despachos, por exemplo, um mecanismo de proteção que assegure que as pessoas não continuem a ficar sem os seus vínculos pelas mais variadas razões. Isto ao mesmo tempo que as comissões, as CABs, estão a avaliar os seus processos. Isto não devia estar a acontecer. Se as pessoas vão ter uma avaliação positiva, nunca deveriam ficar a meio deste processo sem o vínculo que têm atualmente ou que tinham no início do ano e que pode ter acabado entretanto. E, portanto, é muito importante uma legislação muito rápida que faça parar estas interrupções de vínculos. Aliás, sabemos o caso dos técnicos especializados que se manifestaram muito bem em relação aos seus vínculos porque acabam sempre no verão. São vínculos que são renovados anualmente pelo Ministério da Educação e, finalmente, este ano, o Ministério da Educação resolveu, e muito bem, renovar a todos os técnicos especializados. Isso deveria estar a acontecer para muitos outros casos de vínculos. E, portanto, isto é uma preocupação muito grave e que está a afetar muita gente. Vou agora passar a outra preocupação, que é o reconhecimento da experiência acumulada pelas pessoas. A integração pela base que está proposta na atual proposta de lei peca de várias maneiras. Peca pela falta de reconhecimento da antiguidade, para começar. Estamos a falar de precários que podem estar no Estado. Eu tenho colegas que são bolseiros há 10 anos, ininterruptamente na mesma instituição. Há amas que trabalham há mais de 20 anos para a Segurança Social, depois para a Santa Casa, e há com certeza casos de precários que já ultrapassam os 30 anos. Portanto, dizer que as pessoas agora têm de ser integradas pela base de uma carreira é desde logo uma injustiça tremenda. Parece que o seu passado profissional é apagado de um dia para o outro e além de que essa experiência toda é uma mais-valia e, portanto, não se pode ter pessoas com a mesma experiência na mesma instituição, umas que tiveram a hipótese de progredir, não nos últimos anos, mas em anos mais antigos, enquanto outras pessoas, porque tiveram vínculos precários, vão agora ser integradas na base da carreira. O segundo pecado deste artigo é que não tem em conta a atual remuneração da pessoa. E a atual remuneração é muitas vezes um indicador até da antiguidade. Não só da antiguidade, pode ser indicador de outros fatores. No caso das bolsas, pode ser indicador, por exemplo, das habilitações académicas e, portanto, não ter em conta, em lado nenhum, o salário atual da pessoa que está com vínculo irregular também não nos parece de todo uma situação razoável nem justa. Portanto, isto trata-se de uma questão de equidade e, portanto, levaria a uma dupla penalização. A pessoa já foi penalizada por ser precário estes anos todos e agora ainda tem que ser penalizada novamente porque tem que entrar pela base da carreira, tem que se ignorar a sua experiência e tem que se ignorar que pode ter uma perda salarial, que não está estudado devidamente quais são as perdas salariais que esta proposta de lei, como está, causaria. E, portanto, a isto junta-se o facto de não se ter em conta as habilitações que as pessoas têm além das mínimas exigidas. Portanto, as pessoas terem entrarem para a carreira que exige a licenciatura, terem mestrado ou doutoramento é completamente ignorado. E as avaliações que tiveram anteriormente, isto já não na integração, mas no caso da progressão na carreira, é dito que há uma ausência de avaliação, mas não há necessariamente ausência de avaliação, porque muitos destes vínculos precários têm análises, têm avaliações, peço desculpa, em cada renovação desse mesmo vínculo e, portanto, essas avaliações devem-se, prévias, devem ser tidas em conta. Passando para a nossa quinta preocupação, que é em relação à administração local, há muito pouca informação em relação à administração local. Sabemos apenas que têm que as câmaras apresentar os seus levantamentos até 31 de outubro. Queremos saber mais informações, queremos saber em que estado estão estes levantamentos, se já há câmaras que já os apresentaram e como é que estes dados vão ser divulgados. Isto tudo para que exista uma confiança no processo, que exista mais transparência. E deve ser imposto um limite para as decisões por parte das câmaras, das juntas e das empresas municipais, para que tenham concurso em simultâneo com os restantes pessoas que vão ter avaliações positivas. Portanto, não faria sentido que uns vão ter concursos a partir do mês de janeiro e os outros tenham que aguardar, não sabem quanto tempo até terem os seus concursos a abrir. Sabemos que a independência do poder local tem vários impede o Governo de legislar em relação ao funcionamento destes concursos, mas deve ser assegurado de alguma maneira nesta proposta de lei que os critérios da portaria são assegurados ou uma verificação de que esses critérios foram efetivamente seguidos de igual modo por todas as autarquias locais e pelas empresas municipais, de forma a garantir realmente uma equidade de tratamento. Por fim, resumindo, os nossos pontos principais é que ninguém pode ser excluído deste processo. Como não já disse, o preâmbulo é muito inconsistente porque, enquanto ignora alguns, faz considerações muito graves no caso dos estagiários, temos aqui uma colega do SPEPAC, não é de todo razoável fazer este tipo de afirmações no preâmbulo acerca dos estagiários, porque tenta-se virar o argumento ao contrário. Portanto, tenta-se dizer, independentemente de um estagiário estar a ajudar a suprir uma necessidade permanente, isso é completamente indiferente para o caso. E não é, porque um dos critérios que a portaria instituiu e que está na base deste programa é que estamos a analisar casos de vínculos que são irregulares porque as pessoas estão a suprir necessidades permanentes, portanto, não é o vínculo em si que determina se há uma situação irregular ou não. E, portanto, como eu estava a dizer, é preciso que nenhum destes grupos seja excluído à cabeça, é preciso realmente mais clareza, incluindo sobre os outsourcings, é preciso um mecanismo de proteção, ou o mecanismo transitório de proteção já deveria estar em vigor, tem que estar em vigor quanto antes. É preciso reconhecer a antiguidade, é preciso reconhecer as habilitações, é preciso reconhecer as avaliações anteriores. E, finalmente, para concluir este programa, achamos que devia marcar uma alteração de paradigma, porque não queremos passar deste programa transitório, nos vemos confrontados daqui a poucos anos com novamente dezenas de milhares de precários. E, portanto, pomos a questão que mecanismos existirão para prevenir novos vínculos irregulares. E isto porque já sabemos que raramente são os dirigentes a sofrer as consequências, cada vez que há auditorias, eu vou já concluir, cada vez que há auditorias, cada vez que há detecções de ilegalidades, normalmente o que se faz é cortar esses vínculos irregulares e, portanto, o mais penalizado é o trabalhador precário. E, portanto, recentemente foi até publicada uma recomendação do Provedor de Justiça acerca das situações que se passam com os bolseiros e este tipo de recomendações são muito importantes e devem ser tidas em conta também pelos legisladores. Muito obrigado.
Muito obrigado. E de imediato tem a palavra o Sr. Deputado Álvaro Batista, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Coordenador e cumprimentar os senhores presentes, a Dona Mafalda Brilhante, o Sr. Daniel Carapau, o Sr. Nuno Mendes, Carmen Pimentel, Soraya Silva e Rui Breios, e agradecer-vos terem vindo aqui à Assembleia dar-nos aquilo que é a vossa perspectiva sobre esta proposta de lei e saudar também a vossa organização, o Movimento dos Precários de Estado, porque também acreditamos que é com as pessoas a juntarem-se e a trabalharem em conjunto para defender os seus interesses que nós conseguimos fazer andar a nossa democracia e precisamos precisamente dos movimentos cívicos. Dizer-vos que ninguém, de certeza, digo eu, descontará de mim quando disser que o PSD não suscita dúvidas a ninguém quando afirma que é a favor da legalidade. Nós sempre entendemos que a lei é para se cumprir e, portanto, não aceitamos que possa haver situações detectadas de trabalhadores precários a exercer funções permanentes sem que o Estado assuma as suas responsabilidades relativamente a essa matéria. O Estado, como pessoa de bem que tem de ser, tem de saber cumprir as suas obrigações e nós não aceitamos que o Estado imponha ao setor privado que faça a integração dos trabalhadores e depois não faça a mesma situação. É evidente que o PSD, tendo sido governo até finais de 2005, tem as suas responsabilidades, cá estamos para responder por elas, respondemos às eleições, assim como o atual governo responderá nas próximas eleições por aquilo que saiba fazer ou não saiba fazer neste período. Agora, nós não concordamos com este processo. Uma coisa é tomar-se a decisão de regularizar as situações, depois delas terem sido detectadas, e toda a gente sabe as condições em que o PSD governou na anterior legislatura, não vou agora aqui chamá-las. Agora, não conseguimos concordar, nem percebemos que para regularizar os precários esteja previsto um despedimento sem justa causa e automático para todos os trabalhadores que não se apresentem aos concursos depois de terem sido identificados como precários. Não entendemos isso. Aliás, entendemos mesmo que um dispositivo dessa natureza levanta questões de constitucionalidade. E ficamos perplexos quando vemos aqui o Bloco de Esquerda, PCP e PS defender despedimentos automáticos e sem justa causa na função pública relativamente a trabalhadores que têm os seus vínculos e que têm os seus direitos perante tanto o Estado de Direito e perante a administração. Depois também não percebemos, nós já tivemos no país dois processos de regularização de precários. Este não é o primeiro processo. E não entendemos, nunca ninguém explicou, porque é que os outros processos foram feitos de forma célere, quando há vontade política para resolver as questões. Anteriormente resolveu-se depressa, e porque é que agora andamos a resolver isto a prestações, devagar e devagarinho, para fazer de conta que fazemos e não se fazer nada. E essa explicação também parece-nos que tem que ser dada. Quando há ilegalidades, resolvem-se depressa. E, portanto, não concordamos com este adiar, com esta coisa de para o ano, lá para final de 2018, talvez tenhamos identificadas as situações, para depois a seguir, que é o que está na proposta de lei, para depois a seguir, e o que tem sido anunciado, para depois a seguir serem abertos os concursos e também para concorrerem as pessoas que tenham sido identificadas como precários, e também não conseguimos perceber que não exista, podem ler toda a documentação que existe, o compromisso por parte deste Governo de integrar no Estado todas as situações de precariedade irregulares ou, pelo menos, de abrir o número de vagas necessário para que essa integração seja possível. Não há lá esse compromisso. Podem procurar à vontade. Depois, não percebemos que não haja critérios. Foi levantado pelos senhores, foi levantado por outras entidades que estiveram aqui. Porque é que isto tem que ficar à disponibilidade de uma entidade em que o Governo é que manda e não haja critérios? Depois, não concordamos que tenha sido feito um estudo que se atrasou sequencialmente para chegar ao fim, não dizer nada. E não disse nada de duas maneiras. Primeiro veio identificar, não, porque não foi estudar quantos precários existiam, foi estudar quantos estagiários tinha havido, foi estudar quantos bolseiros de investigação existiam, quantos contratos a termo, quantos contratos de prestação de serviço, mas não fez absolutamente nada no que diz respeito a dizer destes, quantos é que são de certeza irregulares, quantos é que são regulares, também há contratos a termos regulares, obviamente, quantos bolseiros estão mesmo a fazer investigação, projetos perfeitamente definidos e quantos é que estão irregulares, não há um. Mas, para além disso, cometeu outro pecado na nossa perspectiva, que é criar perspectivas a pessoas, criar expectativas a pessoas que agora a legislação subsequente não veio dar sequência. Isso também, na nossa perspectiva, não está correto. Quando se incluíram determinado tipo de vinculações, entre aspas, ou de ligações ao Estado nesse estudo, devia-se ter pensado antes e para agora nós termos, não ver, por exemplo, as pessoas dos estagiários primeiro inseridos e agora aqui, que afinal já não, parece que já não estão, já ninguém sabe se estão ou se não estão. E, portanto, todas estas
questões... Estás a pedir que terminasse.
Termino já, Sr. Contador. Todas estas questões nos levam a levantar muitos problemas a este processo. Queria que deixar claro, é o processo que está em causa. E, portanto, as questões que eu queria colocar concretamente aos senhores é isto. Alguma vez têm sido consultados ou não por parte do Governo? Foram chamados alguma vez? Alguma vez tiveram a oportunidade de participar no processo? Ou a vossa plataforma sente-se excluída do mesmo? Depois, afirmaram que haverá vários trabalhadores que estão em situação irregular e que tiveram receio de apresentar os seus requerimentos. Têm alguma informação que nos possam dar sobre o seu número, a sua tipologia, agora ou posteriormente por escrito, sobre o seu número, tipologia? Depois, uma última questão é esta. Penso que, deduzidas as vossas palavras, talvez tenha percebido mal, que o processo não estará a ser muito bem conduzido. Na vossa opinião, vale mais parar para pensar e fazer um processo a sério, bem feito, de raiz, que integre de uma vez todas as pessoas, ou será melhor avançar já com este e depois fazer um segundo processo mais à frente para retificar as situações que agora não fiquem resolvidas. E é só. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Sofia Araújo, do Partido Socialista.
Boa tarde. Agradeço a vossa presença, a todos os elementos, todos vocês a representarem, no fundo, uma profissão, não é? Uma especialidade. Quero dizer-vos que, da parte do Partido Socialista, houve sempre disponibilidade e sempre sensibilidade para estas questões. Já tivemos a oportunidade de falar com alguns noutras circunstâncias. É para isso que esta proposta de lei é um documento que não está fechado e por alguma razão existe este grupo de trabalho. Este grupo de trabalho está aqui para vos ouvir, para ouvir todas as organizações, todas as entidades e perceber qual é que é realmente a vossa realidade, as vossas necessidades e perceber quais são as vossas propostas para que esta lei seja a mais justa e com o máximo de rigor possível. Portanto, eu gostaria de vos solicitar, caso seja possível, as propostas que vocês acabaram de nos verbalizar, se nos poderão chegar por escrito. Pronto. E agradeço mais uma vez a vossa presença. Obrigada.
Muito obrigado. E de imediato passo a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria também, em nome do Bloco de Esquerda, saudar o Movimento dos Precários do Estado, a vossa participação e o contributo que aqui trazem, e já agora o papel que têm tido também ao longo de todo este processo. Queria, não resisto a fazer um parênteses antes de entrar na discussão sobre as preocupações que aqui nos trouxeram, de fazer um parênteses, porque... Se nós hoje estamos a discutir a regularização dos precários do Estado é porque o PS e o CDS estão em minoria. Aliás, vale a pena dizer que o PS e o CDS, que têm o descaramento de vir aqui fazer intervenções como se tivessem... Não, o Sr. Deputado não falou desta vez, mas eu estou desde as duas da tarde a ouvi-lo, e como o senhor me está a ouvir também a mim e a outras pessoas. E, portanto, é extraordinário porque o PS e o CDS votaram contra a regularização dos precários do Estado. Votaram contra a mera existência de um diagnóstico que identificasse a situação de precariedade no Estado. Votaram contra e votaram contra o processo de regularização. E, aliás, até admito que não venham a apresentar nenhuma proposta na especialidade. Veremos o que é que sai daqui, porque ainda nestas reuniões ainda não apresentaram nenhuma proposta, nem se comprometeram com a apresentação de nenhuma proposta na especialidade, o que é coerente com a rejeição que fazem do processo de integração dos precários. Dito isto, e para irmos ao que interessa e para discutirmos no campo de quem quer combater a precariedade e regularizar estas situações, Nós partilhamos das preocupações que aqui trouxeram, por um lado da necessidade do processo ser transparente e, de facto, nós já deveríamos ter acesso aos números completos, não apenas dos requerimentos, mas da identificação que foi feita pelos dirigentes, tendo em conta, nomeadamente, as indicações que terão sido dadas pelos sindicatos e pelas comissões de trabalhadores, para sabermos qual é o universo atual que pode vir a ser abrangido por este processo. E ainda não temos, não são públicos esses números, apesar de esses números já deverem existir, em princípio, desde meados de agosto. E, aliás, é importante também porque os dirigentes que não tenham identificado a totalidade dos trabalhadores precários que estão a exercer funções permanentes têm que ser objeto de um processo disciplinar. Porque desobedeceram àquilo que era a sua obrigação, que está definida na portaria. Por outro lado, a própria portaria, é verdade, tem vários elementos que nos preocuparam e que manifestamos quando ela saiu. Desde logo achamos que a definição da necessidade permanente devia ser mais detalhada e abrangente. E, por outro lado, têm toda a razão quando dizem que o mecanismo de proteção que passa pela prorrogação dos contratos não pode entrar em vigor ao mesmo tempo da lei que inicia os concursos, porque esse mecanismo, a sua utilidade é justamente ser anterior. E, portanto, nós já temos levantado essa questão junto do Governo. Houve apenas uma situação em que o Governo tomou iniciativa, junto dos técnicos especializados na área da educação, de criar, por via de um despacho, um mecanismo de prorrogação dos seus contratos, mas isso deveria ser um mecanismo generalizado, aliás, como foi em 96 e deveria ter sido agora. E, portanto, o Parlamento não vai a tempo útil de ser, digamos, ser o Parlamento a desencadear esse mecanismo, na medida em que o processo legislativo não nos permite recuar, portanto, poderia até ser antes de janeiro, se a lei entrar em vigor em janeiro, mas neste momento é ao Governo que compete, por via dos instrumentos que tem, portarias de despacho, prorrogar todas as situações que estejam identificadas pelas comissões de avaliação e que tenham sido objeto de requerimento. Partilhamos também a vossa preocupação sobre o reconhecimento da experiência acumulada pelas pessoas, quer em termos da sua, enfim, da reconstituição da sua carreira, quer em termos da sua posição remuneratória. O artigo 9 já fala da reconstituição da carreira e da contabilização do tempo de exercício de funções que estão agora a ser reconhecidas e já agora também de um critério de suprimento da ausência de avaliação, porque se alguém não teve avaliação não foi porque não quis, foi porque ela não foi feita e, portanto, tem que haver este critério de suprimento. Nós podemos, possivelmente, melhorar a redação deste artigo, mas penso que a intenção de reconhecer o tempo em que a pessoa esteve a exercer aquela função e desse reconhecimento ter efeitos sobre a posição remuneratória e sobre a categoria em que a pessoa vai ser integrada, penso que é o objetivo deste artigo e certamente ele poderá ser melhorado. Relativamente à administração local, já tinham outras entidades também identificado essa questão. Foi pena que ela não tivesse entrado desde o início no processo, mas ao entrar agora tem que haver um limite de tempo para que o processo na administração local também decorra. Não é só o limite sobre a identificação das situações, mas sobre a abertura dos concursos e a regularização das situações. Finalmente, uma outra matéria que nos merece preocupação, e já vou terminar, é a questão do horário. O critério do horário completo que está nesta proposta de lei tem que desaparecer. Sobretudo porque há, nomeadamente na área da educação, mas não só, situações de horários a tempo parcial que configuram situações de precariedade a preencher necessidades permanentes e essas pessoas têm que ser incluídas no processo. E depois há a situação, por exemplo, do IFP, de pessoas que não têm um horário completo de 35 horas, se fôssemos tomar esse critério, mas que devem lhes ser reconhecida a situação de horário completo. E, naturalmente, a inclusão também dos estágios, da forma como vem referenciado no O preâmbulo é inaceitável, mas ela deve ser, do ponto de vista do articulado, deve ser contemplada também do nosso ponto de vista. Não todos os estágios, evidentemente, mas os estágios que estejam a preencher funções permanentes, ou seja, no fundo, os falsos estágios, tal como a falsa outsourcing. E os contributos que queiram fazer chegar por escrito serão, creio eu, da maior utilidade para o grupo de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado. E de seguida, a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Antes de mais, boa tarde, queria começar por cumprimentar a vossa associação e o Movimento Precários do Estado e começaria pela primeira expressão que utilizaram aqui quando falaram sobre o presente processo de regularização de precários, em que, de algum modo, contrastou com todas as outras audições que tínhamos tido hoje, porque, no fundo, disseram que se congratulavam pelo presente processo. E as expressões que nós já ouvimos aqui hoje sobre este processo vão desde desilusão, perversidade, lentidão, opacidade, frustração, e têm sido essas as palavras que têm sido utilizadas para descrever o que está a acontecer nesta regularização dos precários. E podem ver, exatamente, e podem confirmar todas estas palavras que já foram utilizadas por quem ouvimos aqui hoje. E aquilo que eu gostaria de começar por dizer é que nós não estamos perante um processo em que se tenha havido uma definição do que é o Estado que queremos, quais são as necessidades, uma reforma do Estado, se quisermos, quais são as necessidades do Estado em termos de contratação de trabalhadores. Nós estamos perante a resolução de um determinado conjunto de situações que foram objeto de um estudo pelo Governo. Estudo esse que chegou atrasado, é verdade, não respeitou os compromissos que o Partido Socialista tinha assumido com os seus parceiros de governação e identificou um número de 116 mil trabalhadores, sendo que para o Governo, na altura, o que foi dito foi que esse seria o número máximo expectável. Aliás, partidos que apoiam o Governo disseram que esse seria, quando muito, o número mínimo. E que seriam mais que os 116 mil que estariam em causa. Ora, a informação que nós já recolhemos hoje junto aos sindicatos e que explicam, aliás, as expressões que foram utilizadas, é que neste momento terão entrado entre 25 mil e 30 mil requerimentos, ou seja, o número que está identificado é apenas de cerca de 20 mil, aliás, cerca de 20% daquilo que era o universo que teria sido definido no estudo. Ao mesmo tempo que isto sucede, não podemos deixar também de registar que este processo serve não apenas para resolver eventuais problemas do passado, mas, face aos prazos que constam deste mesmo processo, aquilo que nós verificamos é que servem para resolver problemas que estão a ser criados também no presente. Porque os números do emprego público que nos dizem é que neste momento existem mais 15 mil precários do que haviam quando este governo tomou posse, ou seja, aumentaram em 15 mil os contratos a termos celebrados no tempo do atual governo. E, portanto, aquilo que nós não podemos deixar de constatar é a incongruência naquilo que é a criação de um processo para regularizar precários e, ao mesmo tempo, estarem-se a aumentar o número de precários. Depois, em relação às questões que nos chamaram a atenção, depois daquela expressão, percebemos depois que, efetivamente, ainda há críticas em relação ao processo. E uma das dúvidas com que eu fiquei foi a questão do horário completo e gostaria de perceber que solução é que propõe ou que defendem. No fundo, se sugerem a remoção da exigência do horário completo, que é, aliás, a proposta do Governo, o que é que, se as pessoas se encontram neste momento a horário parcial, o que é que se pretende? Que elas sejam integradas com horário parcial também e com o vencimento correspondente a esse horário parcial ou a abertura de um horário a tempo inteiro? Portanto, para ficarmos com uma ideia do que é defendido. Depois, no que diz respeito à valorização do tempo e também à questão da integração em termos de remuneração, eu gostaria de perceber se tem alguma sugestão em termos de critério que garanta a justiça relativamente aos funcionários que já se encontram hoje na administração pública e que, como sabemos, depois da quase bancarrota, tiveram as progressões congeladas durante um período bastante alargado de tempo, o que, obviamente, no que diz respeito à valorização da experiência profissional e do tempo e àquilo que é a integração em termos de remuneração, pode levantar problemas de como encaixar, em termos de tabela remuneratória, estas situações. E, portanto, gostaríamos de saber se têm alguma sugestão de critério de como resolver estes casos.
Muito obrigado. E para concluir esta ronda pelos partidos, tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sr. Deputado. Queria também cumprimentar a delegação do movimento aqui em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer a exposição que fizeram e os contributos que nos deram e dizer que, de facto, nós estamos hoje a discutir este processo porque houve condições, desde logo, para o fazer, mas foi até interessante perceber a elencagem da quantidade de pessoas que está nas várias situações profissionais que aqui colocaram, porque também não deixa de ser significativo pensar que nos últimos anos temos discutido até cada uma das situações. Lembrem-me, por exemplo, das amas da Segurança Social e de propostas que aqui discutimos para a vinculação à Segurança Social, quando governos do PS, do PSD e do CDS não o quiseram, relativamente ao Estatuto do Bolseiro de Investigação, relativamente aos estágios e à obrigação do estágio quando se trata de uma necessidade permanente de ser vinculado ao serviço onde presta serviço, relativamente aos formadores do IFP e da necessidade permanente que respondem há mais de 20 anos. E, portanto, pelos piores motivos, estes não são processos que começam agora, nem são processos sobre os quais a Assembleia da República não se debruçou nos últimos anos. Debruçou-se, só que a correlação de forças na Assembleia da República determinou que não, o problema não se resolveu e tendeu até ao seu agravamento. Hoje, no âmbito de um processo mais vasto de combate à precariedade no âmbito da administração pública e do setor empresarial do Estado, foi possível assumir compromissos e trabalhar em torno torno de questões concretas. Dizer-vos que nós estamos a discutir uma proposta de lei que teve os votos contra do PSD e do CDS. E, portanto, estamos a discutir uma proposta de lei que, da parte do PCP, não é perfeita nem responde a todas as preocupações que temos vindo a colocar ao longo dos anos, mas sobre a qual queremos trabalhar com propostas de alteração na especialidade e que também temos consciência que o PCP tem 15 deputados e 230 e, portanto, não vão bastar os votos do PCP sobre as propostas de alteração. Também não vamos contar com as propostas do PSD e do CDS, com os votos do PSD e do CDS para esse contributo, porque isso nunca aconteceu em matéria de direitos dos trabalhadores, também não nos acontece, cada um cá está para o que está na vida e isso também não é surpresa para nós. Mas a verdade é que nós entendemos que esta é uma oportunidade histórica que não se pode perder. E entendemos, de facto, que a situação que nós estamos a falar de situações de milhares de trabalhadores que estão há décadas e não é preciso fazer mais desenhos para provar a justeza da vossa razão. Não é preciso fazer mais desenhos para isso, não é preciso fazer mais requerimentos. É uma evidência que as situações que vocês colocam respondem a necessidades permanentes dos serviços públicos. Os formadores do IFP dizem isto há décadas, os amas da Segurança Social dizem isto há décadas, os estagiários dizem isto há décadas. É por opção política que ao longo dos últimos anos se tem recorrido a uma forma de contratação precária, porque a precariedade tem sido, por exemplo, o estratagema para não garantir uma carreira às pessoas e, portanto, quando as pessoas são vinculadas no primeiro nível da carreira, se forem ou nunca têm acesso à carreira e que recebem sempre pelo índice mais baixo da tabela remuneratória. Portanto, isto também não é por acaso e o que nós entendemos, de facto, é que este processo tem que obedecer ao critério das necessidades permanentes, independentemente do vínculo das pessoas. E se o critério for esse, tem que se fazer justiça nesse sentido. E nós também entendemos que, desde o primeiro momento, que os vários trabalhadores que estão envolvidos neste processo alertaram para as especificidades de cada setor. Eu lembro-me, estão aqui pessoas nesta sala que nós recebemos há meses sobre este problema. Antes de vocês aqui estarem, tiveram cá grupos de formadores que são recebidos há anos na Assembleia da República sobre isto. E, portanto, não é porque não tenham alertado para isso. É uma questão de vontade política. Se existir uma vontade política para fazer corresponder a especificidade de cada um ao suprimento de uma necessidade permanente, com o PCP podem contar para esse processo. Agora, é verdade que este processo não começou agora. O último processo de regularização de vínculos na administração pública foi há mais de 20 anos. Sucessivos governos passaram, uns do PS, outros do PSD, outros do CDS, mas nós entendemos que, de facto, hoje vivemos um momento em que não se pode desperdiçar essa oportunidade. Não se pode desperdiçar porque as pessoas já têm uma dívida de trabalho de anos à administração pública e de direitos por cumprir. E, portanto, da nossa parte, vamos continuar a trabalhar nesse sentido. Apresentaremos propostas nesse sentido. Achamos que não pode ser aproveitado qualquer mecanismo que a proposta de lei ainda tenha para permitir que haja trabalhadores que tenham sido despedidos. Sabemos que neste processo há trabalhadores que já foram despedidos. Na EMEF há trabalhadores que já estão com o subsídio de desemprego, que estavam através de empresas de contratação de trabalho temporário. Neste momento não estão e, portanto, é preciso também dar resposta a isso. Da parte do PCP sempre o afirmamos e, portanto, vamos continuar a trabalhar nesse sentido, sendo que para nós é uma evidência de que os serviços públicos não têm trabalhadores a mais em momento algum e, portanto, têm trabalhadores a menos. E mesmo com o processo de regularização de vínculos, seria necessário contratar mais trabalhadores, porque aqueles que têm saído ao longo dos anos são muitos e as aposentações da administração pública nunca corresponderam à contratação das suas substituições. Aliás, o PSD e o CDS faziam questão de impedir isso, porque sucessivos orçamentos de Estado impediam a contratação na administração pública. Portanto, da nossa parte, vamos continuar a trabalhar nesse sentido, sem deixar de vos dizer uma coisa. Eu acho que às vezes as pessoas, quando se dirigem à Assembleia da República, podem às vezes ter uma certa ilusão de que o processo não se resolve porque não explicaram bem a sua situação. Não acham que é isso? Não é uma questão de compreensão da vossa situação. Qualquer um que aqui está conhece alguém ou que esteve ou que está nessa situação. E, portanto, é uma questão de opção política, não é uma questão de falta de compreensão. Ou se está pelo combate à precariedade na administração pública, porque acham que é possível combater a precariedade, porque a precariedade deve ser erradicada, a começar pelo Estado, que deve dar o exemplo ao privado, ou então achamos que há uma precariedade aceitável e há outra menos aceitável. Da parte do PCP não há precariedade aceitável e, portanto, a uma necessidade permanente deve corresponder a um vínculo efetivo. Claro, há um trabalhador com baixa médica, há uma contratação a termo, isso deve, e é para isso que existe, quer no âmbito da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, né, quer no Código de Trabalho, mecanismos para isso. Esta situação em concreto não é disso que se trata. Os bolseiros de investigação científica respondem.
Deputada, agradeço que termine.
Termino mesmo, até porque nas outras todas as minhas audições, nunca esgotei o prazo, deixei sempre prazo e, portanto, vou mesmo terminar só para dizer isso. Nas várias situações, nós estamos a falar de necessidades permanentes, na esmagadora maioria das situações, entendemos que o ónus não pode ser colocado sobre o trabalhador que não apresentou o requerimento, porque isso é colocar a responsabilização sobre o trabalhador, mas também permitam que vos diga, com muita franqueza, que eu acho que também não é correto colocar o ónus exclusivamente sobre o dirigente. O dirigente não tem autonomia para decidir, é o governo que tem que decidir. Claro, deve ser responsabilizado porque, em primeiro lugar, fez esse levantamento. Mas se ele decidir vincular, não é ele que decide, é o governo. E, portanto, o governo tem a obrigação de decidir nesse sentido. E, portanto, nós estamos empenhados neste processo, entendemos que se peca é por tardio e, portanto, também valorizar os vossos contributos e a vossa mobilização. Muito obrigada.
Muito obrigado. E, para concluir, dispõe de 10 minutos, onde devem incluir a resposta aos senhores deputados das questões que vos foram colocadas e podem distribuir o tempo como bem entenderem. Obrigado.
Bem, acho que nós vamos resumir-nos a responder aos senhores deputados do PSD e do CDS-PP também. Ok. Então, relativamente às questões levantadas pelo senhor deputado Álvaro Batista, foram 4, se eu bem entendi. A primeira, se foram chamados pelo Governo durante o processo. Não, nem consideramos que deveríamos ter sido chamados. Não só porque nós estamos constituídos enquanto organização, somos um grupo, um movimento, uma plataforma informal, e porque, sobretudo, se o Sr. Deputado é o primeiro a dizer que o processo deveria ser mais ágil, não caberia na cabeça de ninguém ouvir todos e todos os interessados, mesmo associações que não estivessem sequer constituídas. Foram ouvidas algumas, nas quais nós também, com as quais nós contactámos e nas quais depositámos alguma confiança. Os nossos pontos principais chegaram ao Governo e, no nosso entendimento, basta. Relativamente ao sentir-nos excluídos, não, de todo. Talvez falando na mão invisível do Adam Smith compreenda melhor. Nós somos os principais interessados, nós reunimos-nos para defender os nossos legítimos interesses e, nessa medida, a exclusão não existe. Porque nós fizemos-nos ouvir nos mídia, fizemos-nos ouvir através das associações que fizeram chegar as suas vozes ao Governo durante o processo. A nossa voz e a nossa mensagem está muito presente. Sentimos-nos relativamente bem representados ao longo de todo o processo. Número de trabalhadores com medo. Sinceramente, achamos a questão irrelevante. Isso, nós fomos contactados, eu e outros aqui presentes fartámos de perder horas, mas passar horas a responder a mensagens de Facebook e e-mails de pessoas que nos contactavam, e grande, em parte dos casos, havia um medo declarado e até denunciado da parte das pessoas que nos contactavam e que nós simplesmente incentivámos a apresentarem-se perante a PrevPap, o PrevPap, porque este é uma singularidade num universo temporal de precariedade. Existiram duas situações anteriores, mas nada comparável à ambição deste processo e àquilo que este processo pode dar a milhares de pessoas e às suas famílias, como já dissemos. Por isso, parar para pensar ou avançar já. Nós já estamos parados há muito tempo. Há pessoas com mais de 20 anos de precariedade no Estado. Não faz sentido nenhum pararmos agora. Agora que o processo está em andamento, nem pensar. Agora, se o processo poderá ser melhorado, claro que pode. E estamos aqui precisamente para ajudar nesse processo de melhoramento. O PS já manifestou que está receptivo a melhoramentos, e da mesma forma que está receptivo a melhoramentos por propostas vindas de nós, certamente acredito que se a bancada parlamentar do PSD tiver propostas válidas, certamente também serão consideradas. Nessa medida, acho que o processo ainda está em aberto e que há espaço de manobra para nós melhorarmos substancialmente todo o processo e aí somos todos válidos. Portanto, mais do que ser uma conversa entre direita e esquerda, eu volto a dizer, isto é uma questão de fazer o que é correto. E é nessa medida que estamos aqui a defender os interesses de milhares de trabalhadores que sentimos-nos representar.
Agora, para completar a resposta, acho que foi o Sr. Deputado, também falou que não, nós tínhamos dito que não há critérios. Nós dissemos é que os critérios que atualmente devem ser considerados são os da portaria, que foi a legislação que regulou o funcionamento das CAPs. E, portanto, há critérios, tem havido critérios e, portanto, eles devem estar agora plasmados corretamente na proposta de lei. Em relação ao comentário do Partido Socialista, nós vamos submeter um parecer no âmbito da consulta pública, portanto isso será oportunamente submetido. Pois o deputado José Soeira, em relação ao... Sim, eu queria reforçar o comentário que fez de não conhecermos os números. O Nuno disse isso na abertura e realmente... Foi aqui falado o número dos 25 mil, foi o último número que o Sr. Ministro Vieira da Silva falou ainda no mês de junho e depois não soubemos números depois disso. E, portanto, nós precisamos de saber realmente, eu já lá vou ao relatório, nós ainda não sabemos quantos foram indicados pelos dirigentes, lá está, no mês de julho e agosto, quantos foram pelos sindicatos, porque os sindicatos também podiam indicar pessoas. O regime de proteção realmente esperamos que seja legislado o mais rapidamente possível. Em relação ao artigo 9, eu percebo que o artigo 9 já tem cá uma previsão de se compensar pelos anos em que não houve avaliação, mas isto é para os efeitos de progressão na carreira. Nós achamos que isto tem de ser contabilizado para a entrada na carreira e não apenas para as posteriores progressões na carreira após a integração, porque além de na progressão não queremos que as pessoas tenham durante os vínculos precários seja considerado uma nota mínima satisfatória, não sei a terminologia, mas que se as pessoas tiveram avaliações positivas antes de serem integradas, isso até pode ser depois considerado com outras classificações. Em relação agora ao deputado do CDS, o número do relatório, lá está, não poderia traduzir-se em número de requerimentos, porque os professores do ensino básico e secundário não poderiam concorrer, porque existe um processo extraordinário em curso. Os trabalhadores das autarquias locais não podiam inscrever-se, porque têm processos autónomos. Portanto, nunca, já sabíamos à partida que nunca existiriam 116 mil requerimentos. E agora... Quantos submeteram dos que podiam submeter, isso ainda não sabemos, lá está, porque não sabemos se os dirigentes fizeram o que lhes competia de identificar os precários que não se tinham inscrito autonomamente. Em relação, só um comentário em relação ao que a deputada Rita Rato disse, realmente tem que haver alguma responsabilização do governo, não só dos... normalmente quem tem, eu depois não elaborei na introdução, houve um parecer muito recente do Provedor de Justiça acerca das bolsas, porque as bolsas são utilizadas para funções permanentes e depois quem, quando há uma auditoria, isto não, eu sou testemunha disso, na minha instituição há auditorias e depois decide-se, afinal, realmente não podemos ter bolseiros. O que acontece? Os bolseiros que estão lá ficam sem bolsa. Os dirigentes das instituições, e no caso das instituições públicas, os responsáveis máximos, que é a tutela, nunca tem penalizações. E esta recomendação do Provedor de Justiça vai nesse sentido, que o trabalhador precário não pode ser o único que acaba por ser penalizado por haver uma irregularidade. E acho que é isso.
Muito obrigado. Resta-me, em nome da 10ª Comissão e deste Grupo de Trabalho, agradecer-vos o contributo que nos trouxeram.
O horário completo, o Governo tem que dizer quais são as necessidades. Se tem necessidades que são supridas por tempo parcial ou se pode combinar pessoas que fazem tempo parcial em tempo completo. Isso depois tem a ver com as carreiras. Há 200 convidados que estão a 30%. Estão. Portanto, isso depende muito depois dos tipos de carreiras que se está a falar. Obrigado.
Continuando, compete-me então agradecer em nome da Comissão de Trabalho e Segurança Social e deste Grupo de Trabalho a vossa presença e os contributos que nos trouxeram. Por hoje, a vossa é a última audição. Amanhã continuaremos. Obrigado.